queridos. Quem aqui está muito animado? Antes de eu subir, eu falei com o pastor Rodrigo, pastor, esse culto aqui ele é um dos mais animados que tem. É ou não é? Falei, o povo aqui, ele, de manhã eles chegam, bom, para levantar cedo tem que estar bem animado mesmo, é ou não é? Então, quero convidar que vocês possam se assentar e quero ver essa animação durante toda a palavra aqui, hein? Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 6. A gente vai discorrer sobre Juízes, capítulo 6 e o capítulo 7 também, alguns versículos. Aleluia. Juízes capítulo 6. Então, o nosso tema é avançando no reino e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Gideão, sobre algumas características, algumas coisas que tem na história de Gideão que muitas vezes a gente passa desapercebido, não lê, não entende, conhece o contexto da história, mas a gente vai ver alguns pontos aqui nesta manhã. Juízes capítulo 6, eu vou convidar para que a gente possa ler ali a partir do versículo 11. Diz assim, 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Repita essa passagem comigo, diga assim, o Senhor é contigo, homem valente. Amém. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui por enquanto. Queridos, se você ler os primeiros versículos do capítulo 6, você vai ver que o povo estava sofrendo, como acontece muito no Antigo Testamento, por culpa deles. Eles, toda vez que eles recebiam uma promessa do Senhor, eles começavam a seguir no caminho, daqui a pouco eles se desviavam, começavam a crer em outros deuses. O Senhor precisava, em todo o Antigo Testamento, o Senhor levanta um profeta para trazer correção para aquele povo. E nessa passagem aqui, se você ler o início do capítulo, você vai ver que eles estavam sofrendo a opressão dos midianitas, justamente pelos seus erros. E aí no versículo 11, aqui você tem o chamado de Gideão. Quando o anjo do Senhor, ele aparece para Gideão e fala, olha, você vai ser levantado. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que quando o anjo do Senhor, ele olha para ele, ele fala assim, homem valente. Ele chama ali Gideão de homem valente. E o que, que Gideão estava fazendo naquele momento? Ele estava ali, a Bíblia fala que ele estava escondido ali, até para que ele não fosse atacado pelos midianitas. Então ele estava num ambiente seguro, vamos dizer assim. O anjo do Senhor chega para ele e fala assim, homem valente, eu estou contigo. E você vai ferir os midianitas como se eles fossem um só homem. E aí Gideão, quando ele recebe esse chamado do Senhor, a primeira coisa que acontece, ele tem um pouco de receio, um pouco de medo. Ele fala, Senhor, mas como que eu vou fazer se eu sou o mais pobre aqui, a minha família é mais pobre do Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai? Então ele reconhece que ele é pequeno, ele reconhece que ele é fraco, mas algo que eu quero deixar frisado aqui nessa manhã é que quando Deus está conosco, quando Deus está com você na batalha, a gente não precisa se preocupar. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem talento, se você não tem talento, não importa o que nós temos. O que importa é que Deus está conosco. E quando Gideão ele fala isso, né, para o anjo do Senhor, fala: olha, eu sou pequeno, eu sou menor da casa do meu pai, a família mais pobre. Aí vem o respaldo, o anjo do Senhor fala: não, fica tranquilo, vocês vão ferir o povo, os midianitas ali, como se fossem um só homem. E quiser passar o slide ali, pode passar, por favor. Então, a primeira questão aqui é que era um chamado improvável para Gideão. E você sabia que nós somos improváveis também? Quantos aqui são improváveis aos nossos olhos? Aos olhos carnais, nós somos improváveis. Pelos nossos defeitos, pelas nossas limitações. Mas o homem, ele vê a aparência. Então, aos olhos carnais, aos olhos humanos, nós somos improváveis. A gente nunca ia conseguir fazer nada para o Senhor. A gente não ia conseguir servir ao Senhor, depender, vencer uma guerra. E nós somos improváveis mesmo. Mas, quando o toque do Senhor, quando o Senhor está conosco, Ele faz um improvável ser um vencedor. Ele faz o improvável sair do lagar que ele estava escondido lá, malhando trigo. Ele faz vencer um exército gigantesco. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, o primeiro ponto é o chamado ao improvável. Quantos improváveis nós temos aqui? Diga assim: eu sou improvável aos olhos carnais, mas aos olhos de Deus, e com Deus, nós podemos todas as coisas. Então, teve aqui o chamado do Senhor. E daí, o terceiro tópico aqui, subtópico, é o propósito. Deus, ele vê além das circunstâncias. O homem vê o coração, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus consegue ver onde você vai chegar antes mesmo que você imagine. Então, quando a gente olha também a história da Bíblia, assim como aconteceu com Gideão, você vê várias vezes Deus chamando homens improváveis. E a primeira reação diante de Deus que eles têm é o medo, é o receio, é falar: Senhor, mas eu não vou conseguir cumprir essa missão. E isso é completamente aceitável mesmo, porque pela nossa força, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria, nós não vamos conseguir. Então, toda vez que um improvável foi chamado na Bíblia, ele teve aquela primeira reação de medo. Você vê Moisés, quando a sarça falou com ele fugiu por um tempo. Você vê aqui Gideão, ele falando: Senhor, mas eu sou o mais pobre, eu sou o pequeno. Mas é sobre isso que a gente vai entender aqui hoje. Deus, ele enxerga além. A visão humana, ela vê apenas as fraquezas, os medos, as limitações. Mas a visão divina, ela enxerga, Deus, ele enxerga o nosso potencial, aquilo que a gente pode nos tornar nele, aquilo que nós podemos ser. Então, a gente vai ver essa transformação de Gideão e como também, com Deus e obedecendo a Deus, sendo fiel aos seus princípios, nós podemos ser transformados e se transformarmos em guerreiros aí na nossa caminhada cristã. Mas algo que me chama a atenção, se você der continuidade nos versículos, a gente vai ler alguns, mas eu quero só contextualizar a história. Quando Gideão foi chamado, a primeira coisa que aconteceu aqui, na sequência ali do versículo 17, ele pede uma confirmação para Deus. Ele fala, porque quando você recebe algo do Senhor, a primeira coisa que a gente precisa saber, será que é Deus que está falando mesmo? Talvez você já tenha passado por isso na sua vida. Talvez Deus falou algo com você, e você fala: puxa, será que foi Deus? Será que é Deus que está enviando essa pessoa para falar comigo? Quantos aqui já tiveram essa dúvida e já pensaram, isso é normal, isso acontece conosco? Então, quando aconteceu isso com o Gideão, até quando a gente está falando com jovens, às vezes o jovem chega para nós e fala assim: ah, Deus falou comigo. Eu falo: se Deus falou com você, eu não tenho mais nada para acrescentar. Se Deus falou, é ou não é? Às vezes pode ser que não seja Deus, às vezes é o desejo do coração, às vezes é Satanás enviando, falando com você. Mas se é Deus falando, e daí o que Gideão faz aqui? Gideão, ele prova, ele fala: Senhor, se é o Senhor que está comigo, eu quero saber, eu quero ter certeza. E daí ele vai lá e oferece um sacrifício ao Senhor. Ele vai lá, oferece um sacrifício, o anjo do Senhor estende e vem fogo sobre aquele sacrifício é aceito. Aí você fala assim: puxa, diante de uma confirmação dessa, não tem como duvidar. É ou não é? É Deus ou não é? O fogo veio sobre o altar, recebeu o sacrifício, ele falou: é Deus. Aquilo gerou em Gideão um temor, ele falou assim: meu Deus, é Deus. E quando Deus vem e Ele e habita em nosso meio, a primeira coisa que Ele faz é fazer a gente se desprender do velho homem, abandonar as velhas práticas. E se você olhar Gideão, aqui a partir ali do versículo 25, Gideão, a Bíblia fala que Gideão ele destrói o altar de Baal. Porque quando a presença do Senhor vem sobre a sua vida, Ele começa a tirar os outros altares da sua vida. Gideão foi tomado ali pelo medo, pelo receio, pelo medo da morte, ele foi lá e destruiu os altares de Baal, porque ele sabia que o povo estava perecendo, porque ao invés de se dobrar para Deus, para o verdadeiro Deus, estava se dobrando para outras coisas, para Baal. Então Gideão, quando recebeu a primeira confirmação de que era Deus falando com ele, ele foi lá e destrói os altares para Baal. E aí o povo levanta e começa a criticar ele, fala assim, ei, vamos tirar Gideão daqui, vamos colocar ele para lá, porque olha, ele destruiu os altares de Baal. As pessoas defendendo, as pessoas que estavam ali na idolatria estavam defendendo. E aí fala assim, não, se Baal ficou ofendido, Baal que se defenda mesmo. Baal que vem aqui e ele que tome as suas atitudes. Mas se eu falar para você que Gideão ainda não estava convicto de que era Deus mandando ele guerrear. Sabia que Gideão ainda não estava convicto depois disso tudo que aconteceu? Então ele recebeu a confirmação do Senhor, ele destruiu os altares de Baal por um medo, por um receio, pela idolatria. Mas ele ainda chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu quero pedir mais uma confirmação. A gente pode atribuir a Gideão talvez uma falta de fé. Mas a Bíblia fala que ele orou ao Senhor de forma sincera. Ele realmente, talvez faltou fé, e muitas vezes na nossa vida falta fé. Muitas vezes Deus dá um direcionamento, fala para a gente seguir um caminho, permanecer naquele caminho, e a gente com medo da caminhada, pelos problemas, pelas dificuldades, falta fé. Então Gideão chega diante do Senhor e ele pede mais uma confirmação. Juízes 6, o versículo 36, diz assim, disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira. Até aqui por enquanto. Olha que interessante. Então, Gideão chega para Deus e pede uma confirmação. Fala, Senhor, o Senhor já recebeu o sacrifício, eu já destruí os altares aqui, mas confirma mais uma vez que é o Senhor falando comigo. E isso é algo que eu quero trazer ao seu coração também. Nós precisamos ter a confirmação e a paciência e esperar Deus falar conosco. E como eu falei, talvez aqui Gideão teve um pouco de falta de fé, mas a oração dele foi sincera, e ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, não se acenda a tua ira contra mim, porque eu quero entender, eu quero ter certeza que eu estou andando pelos seus passos, que eu não estou andando pela minha vontade, pelo meu desejo, pelo que a minha carne quer, mas eu estou andando pelo Senhor. Então ele pede para Deus que a ira não se acenda. E qual que foi a experiência que ele pediu ali? Ele falou, olha, eu vou deixar essa lã aqui, e à noite tem orvalho, se a lã pela manhã estiver ensopada, mas em volta dela estiver seca, aí eu vou entender que o Senhor falou comigo. Já pensou? Ele acorda no outro dia e aconteceu exatamente isso. Ele aperta aquela lã e sai ali uma taça, e em volta, uma taça de água ali, em volta estava tudo seco. E daí dando continuidade, disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, no versículo 39, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Depois de Deus provar que era ele, ainda Gideão chega para Deus e fala, Senhor, fala comigo só mais uma vez, não se acenda a sua ira contra mim, fala comigo só mais uma vez, agora vamos fazer o inverso, eu vou deixar a lã aqui, tudo ao redor vai estar molhado, mas a lã vai estar seca. E olha o que diz ali no versículo 40, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Era o Senhor respaldando o ministério de Gideão. Era o Senhor falando para Gideão: ei, eu estou com você. Mesmo Gideão ali com medo, com receio, Deus falando assim: eu estou com você. E algo que eu também quero que você entenda, que muitas vezes a gente pode ter dúvida, assim como Gideão teve, a gente pede uma confirmação para Deus. É importante que toda vez que você for tomar uma decisão na sua vida, uma decisão importante como essa, Gideão estaria indo para a guerra, aquilo poderia ser o fim do povo. Então a decisão era muito importante. E talvez você tenha que tomar decisões importantes na sua vida. Talvez você tenha que tomar direcionais que vão mudar todo o rumo da história da sua vida. Não permita que você tome uma decisão sem Deus respaldar aquilo que Ele falou com você. Então talvez Deus falou com você. Eu lembro porque isso aconteceu muito comigo. Eu e minha esposa, a gente estava num momento da nossa vida e a gente queria tomar algumas decisões, a gente estava com medo, a gente estava com receio. Deus foi lá e falou conosco. Daqui a pouco Deus foi lá e falou conosco de outras formas, de maneiras diferentes, de forma que eu não tive dúvidas. Quando eu tomei a decisão, era o Senhor comigo. Então quando você tomar uma decisão na sua vida, peça a confirmação de Deus, peça o respaldo. Porque quando a gente vai tomar a decisão, a primeira coisa que nós temos é a dúvida, é o medo, é o receio. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Ou será que eu estou fazendo aquilo que eu quero? Aquilo que o meu ser quer, aquilo que o meu interior deseja e não aquilo que Deus quer. Então, você precisa pedir a confirmação de Deus em todas as decisões da sua vida. Se puder passar no próximo ponto, é aí mesmo. Aqui nós vemos 4 estágios. Primeiro, a oração sincera. Então Gideão chega diante de Deus, e ele chega com humildade, com sinceridade, e fala: Senhor, fala comigo. O segundo é a espera paciente. Aguarda a resposta do Senhor no tempo dele. Porque isso é algo que acontece conosco. Muitas vezes, a gente quer que Deus fale conosco da maneira que a gente quer e no tempo que a gente quer. Não, é no tempo dele. Aqui era o tempo certo, Deus já queria livrar o povo dos midianitas. Então, aconteceu naquele momento, naquele instante, mas espera o Senhor falar com você. Não toma uma decisão precipitada, algo que vai poder mudar o rumo da tua família inteira. Espera paciente, espera o Senhor confirmar. O terceiro é o discernimento. Ele estava atento aos sinais divinos de Deus em sua vida, porque muitas vezes Deus fala conosco, nós vivemos um milagre, Deus mostra ao nosso coração, e nós temos dificuldade de entender o que é Deus falando, o que são vozes do mundo. A partir do momento que você ora ao Senhor, que você tem paciência, aí você começa a aflorar a voz de Deus nos seus ouvidos. Aquilo começa a ficar mais claro. Pensa que você está num estágio, está todo mundo gritando, mas você começa a esperar e Deus começa a ministrar o seu coração, e daqui a pouco tudo se cala e você ouve Deus falando. O Senhor, Ele dá o discernimento para que a gente entenda. E nesse momento que teve essas confirmações, Gideão teve o discernimento, falou: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Diga assim: o Senhor está comigo. E o quarto tópico é a confiança. Acreditar que Deus sempre vai responder. Não necessariamente no nosso tempo, a nossa maneira, mas o Senhor vai responder. Então espera no Senhor e confia. Em Juízes capítulo 7, a gente vê ali uma estratégia divina para o povo. O versículo 1 ao 7 diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outreiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Então veja que eles iam para uma batalha, eles estavam com 32 mil soldados, e o Senhor fala assim: ei, ainda não é hora de ir, vocês estão em muitos. E daí vocês vão vencer essa guerra, e vocês vão falar assim: puxa, a gente venceu porque a gente era capaz. Nós tínhamos aqui uma equipe, nós tínhamos aqui soldados que poderiam vencer essa guerra. Então olha o que o Senhor fala, olha a instrução que Ele dá. Você vai chegar no povo e vai falar assim: ó, todo mundo que é tímido, é medroso, pode voltar para casa. E daí aconteceu que voltou. Então a gente teve aqui a primeira redução. Então voltaram o povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então dos 32 já reduziu apenas para 10 mil. 10 mil é uma quantidade boa para ir para uma batalha. Amém? Não, mas o Senhor fala assim ainda. Não, ainda é muito. Olha o que diz a continuação ali no versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber, Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então veja, eles estavam com 32 mil, 22 mil foram embora, ficaram apenas 10 mil, e o Senhor falou: ainda é muito, vocês ainda podem vencer a guerra e podem ainda se gloriar. Então ele dá uma estratégia ali, pede para que Gideão siga aquela estratégia à risca e fala assim: o restante que ficar, que passar por essa estratégia, você vai manter. E ele manteve ali 300 soldados, 300 guerreiros. Apenas os vigilantes ali, os guerreiros permaneceram contra milhares de midianitas. E aqui nós temos um ensinamento também. Porque muitas vezes Deus dá uma estratégia ao nosso coração, e nós queremos fazer a nossa maneira, a nossa forma. Tá bom, Senhor, eu vou lá lutar, mas deixa comigo aqui que eu resolvo. E o que o Senhor estava querendo falar era justamente o contrário: eu não quero que você resolva, eu quero que você dependa de mim. Era o Senhor falando para Gideão. Tanto é que ele fez a primeira redução, depois tirou mais e deixou apenas 300 soldados. É importante que quando Deus falar com você, Ele te dê uma direção, Ele te dê uma estratégia, siga a risca. Diga assim: siga a risca. Porque quando Deus dá uma estratégia, Deus dá uma ordem, nós precisamos obedecer. Então a estratégia aqui foi essa: reduzir a uma quantidade ali de guerreiros, que seria um milagre. A partir do momento que eles vencessem uma guerra como essa, aí seria milagre, aí todo o povo entenderia, assim: puxa, não foi pela nossa força, não foi pelo nosso entendimento, não foi pela nossa sabedoria, não foi pela nossa capacidade, mas foi por Deus. Diga assim: é por Deus. Então, o que eu quero deixar aqui nesta manhã para vocês é: quando Deus dá uma estratégia, siga a risca. Aqui na igreja nós temos uma estratégia, temos ou não temos? Qual que é a nossa estratégia? Almas, células, famílias. Almas, células, famílias. Diga: almas, células, famílias. Almas, células, famílias. Nós só precisamos executar e obedecer a estratégia do Senhor. Nós só precisamos estar ali, ouvindo a voz do Senhor e cumprindo. Porque a vitória, ela é nossa. Porque a guerra aqui não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, não é pela nossa sabedoria, mas é por Deus. Diga: é por Deus. O próximo ponto, estou finalizando aqui já. Então vou continuar mais um pouquinho. A vitória pela fé. Juízes 7:16 diz assim: então repartiu os 300 homens em três companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, a todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Diga assim: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Eu quero convidar você para ficar em pé. Já vou chamar o pastor Rodrigo aqui para ele orar para nós, mas eu quero só finalizar essa palavra, dizendo que a vitória, ela é pela fé, é a obediência. Quando Gideão levanta alguém que é improvável, levanta um plano incomum, fala: Senhor, mas se nós vamos para uma guerra, o normal é que a gente aumente o número de soldados, não que a gente reduza. Mas aqui era para depender completamente de Deus. Então a obediência. O segundo ponto ali é a confiança. Eles avançaram com tochas, cântaros. Então, se Deus falou, se Deus confirmou por 3 vezes, confia. Vamos avançar por Deus e por Gideão. O povo avançou, ele dividiu ali em três grupos de 100, e eles avançaram com tochas e com cântaros e cantando, por Deus e por Gideão. O terceiro é ação. Ele proclamou a espada do Senhor. Significa que quando recebemos algo do Senhor, temos a estratégia, sabemos que é Deus falando conosco, nós precisamos agir. Quando não agimos, estamos sendo desobedientes. E por último, é a vitória. Deus causou confusão entre os midianitas, pelo Senhor e por Gideão. Começa a falar assim: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. O Senhor colocou os inimigos nas mãos, colocou os midianitas confusos, porque eles escutaram a voz do Senhor, eles discerniram a voz do Senhor, eles executaram aquilo que o Senhor mandou, e o resultado disso é a vitória. Aleluia. Começa a falar com Deus nesse momento. Eu quero chamar também o pastor Rodrigo aqui, que ele quer orar, mas que você possa guardar essa palavra no seu coração, pelo Senhor e por Gideão.
Continue orando, coloque os seus planos, seus projetos diante do altar do Senhor. Aproveite essa manhã onde você foi ativado na fé em ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor tem levantado no nosso meio homens e mulheres de fé, ousados, que ouvem a voz do Senhor. Em nome de Jesus, ore. Vamos investir um tempo em oração, intimidade com o Espírito Santo. Essa manhã, exaltamos o teu santo nome. Aplica, Senhor, esta palavra em nosso coração. Aumenta a nossa fé, aumenta, Deus, a nossa busca pelo Senhor. Aumenta, Senhor, nosso entendimento de ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Queremos sair daqui como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando os grilhões, nos abençoando. Pai, em nome de Jesus, faz algo sobrenatural sobre nós. Nós queremos viver um nível de fé acima do normal. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ouça as nossas orações, ouça o nosso clamor, que nesta manhã o Senhor realmente tenha nos tocado, e possamos sair da igreja hoje cheios do Espírito Santo, cheios de experiências novas, cheios de estratégias novas, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ser tocados pelo Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado pela vida do Gui, obrigado pela bênção do Senhor sobre a nossa vida nessa manhã. Pai, nos dá uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana de estratégia, uma semana onde a bênção do Senhor vai correr atrás de nós, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa manhã tão poderosa. Muito obrigado, porque a presença do teu Espírito Santo é palpável neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos apóstolos.